Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E aí, quando eles acompanharam, eles viram que, por exemplo, muitas das pessoas que estavam, que já são a terceira ou quarta geração, tinham maior crises de depressões, de ansiedades generalizadas, de esquizofrenia, de doenças mentais, de alcoolismo, muito maior do que a população em geral, que eles pegaram uma outra cidade que não sofreu isso. Entende? Sim. E a pesquisa está sendo isso. Então, quer dizer, foi a falta da alimentação ou foi os traumas que passaram daquilo que era passado e de alguma maneira é passado para frente. Né? A gente vê essa dinâmica do gene, por exemplo, que é ligado, porque existe uma conversa que parece que tudo é genético hoje, né? Mas o gene, ele pode abrir aquela situação ou não abrir, de acordo com o meio que você está vivendo.
Exatamente, com o ambiente.
Né? Com o ambiente. Então, a criação de ambientes saudáveis, né, que esse é o mais difícil para a gente hoje, porque nós somos gerações sequeladas, né? Então, né, e ainda estamos com gerações sequeladas. Mas... E criar ambientes saudáveis talvez não vão ligar determinados genes que se veem tão forte, né?
É bem isso que você falou. O ambiente que liga ou não determinados genes.
É.
A gente tem a potência para para ser muito assertivo em muitas situações, assim como também eclodir certas coisas que não são legais. E eu percebo também que tem... alguns processos terapêuticos que as pessoas falam, ai Juliano, eu sei, às vezes eu tô pensando racional e tal, mas eu tenho aquela angústia instalada. E assim, a gente investiga e tal, e realmente tem causas epigenéticas lá de trás. E também não tô falando num sentido... até me sumiu agora, num sentido... hipnótico,
às vezes místico, né?
É místico, né? Mas é que assim, nós herdamos, nós somos os nossos antepassados. E graças a tudo que eles passaram, tanto de sofrimento, é isso que eu procuro também honrar, né? Porque tudo que eles passaram, guerras e tal, fugidos daqui, dali, nós estamos aqui nesse momento agora e nós podemos fazer diferente em honra a eles. Então é praticamente esse viés que às vezes acaba até nos libertando de muitas amarras em relação a possíveis expiações. O que, que são às vezes expiações? Ah, eu tenho que sofrer para honrar e para pagar o que meu antepassado sofreu por mim e tal. Enfim, não. Eu posso ser feliz, eu posso ser bem sucedido, eu posso, sei lá, ter uma família legal, para honrar também. Entendeu? E é essa separação que...
Existe uma coisa que a gente faz também no trabalho do adulto e às vezes existe muito no adolescente, né? O adolescente está numa fase de transformação, né? Então, assim, uma vez uma professora falou assim, o adolescente é muito perto de um transtorno mental, adolescência, né? Ela falou brincando, obviamente, isso. Mas é porque existe ali uma série de certezas que nós já tivemos isso. Nós também já fomos adolescentes, né? E alguns ainda são, né?
Exato.
Então, nós somos, ainda estamos adolescentes. Tem pessoas que têm certeza absoluta sobre qualquer coisa que não conhecem muito bem. As redes sociais estão cheias de pessoas com certezas absolutas, né? Que a gente vê o comportamento infantilizado dessas pessoas. Né? Mas a gente sabe que chega um momento... em que nós precisamos trazer a maturidade. E a maturidade vai ser uma série de experiências na vida, e não necessariamente são experiências boas. Né? É como você lida com essas experiências. Né? Então, quando nós temos um processo da adolescência, né? e podemos fazer com que esse adolescente, ele não que ele tenha consciência total que vai precisar da vida dele, as experiências que ele vai passar na vida, mas aprender um pouco de resiliência, né? Aprender a lidar com a ansiedade, ter os instrumentos necessários para um mundo tão ansioso. Né? Você falou desse menino de 13 anos que estava querendo se descobrir. Né? A auto-percepção e essa autodescoberta, né? O autoconhecimento, quando a gente começa nessa carreira, e normalmente a gente começa mais velho com isso, né? A gente fala assim, meu Deus, se eu começasse antes, aonde que eu estaria? Né?
E é legal a gente ver os nossos podres,
entre aspas,
o que está ali, assim, que você nem tem noção que tem, e tá. E às vezes te influencia e você não sabe por quê e tal. É, que nem você falou, muitas pessoas têm certeza, e principalmente quando a gente é adolescente, a gente tem certeza de tudo, né?
É, resolve o mundo. É,
eu gostava do programa Provocações do Abujam, lembra?
Lembro.
Porque ele falava que a gente tem que idolatrar a dúvida. Não existe certeza.
Exatamente.
E tem também aquele estudo do Dunning-Kruger, que eu percebo assim, quanto mais a gente estuda sobre determinado tema, a gente vê que a gente não sabe nada. E as pessoas que não sabem, muitas vezes, têm certezas cristalizadas.
Ah, sim. São donas da razão, né?
Exatamente. Então, assim, não é idolatrar a palavra, mas é um respeito constante à incerteza. Que é isso que nos move, e um respeito, assim, a buscar melhoria. E melhorias, primeiramente, materiais, que estão acessíveis a todos. Que é o quê? Um sol, uma terra, um parque, sabe, empinar pipa com o filho, dormir bem, comer bem. Eu acredito que ninguém que está nos escutando passa fome aqui, enfim.
Mas tem muita gente que passa, e passa fome tendo comida, né? Comendo errado.
Exato.
Né?
É uma forma de, nesse sentido,
né?
Até.
Destruição do alimento, né?
Exatamente. E assim, no sentido também, se alguém passar fome, que a gente não exija do governo, que a gente faça, ajude o próximo, né? Nesse sentido,
sim,
assim.
Claro,
E o comer e o passar fome é... A gente está entupido de fast food, de comidas que não são benéficas e que nos ferram nossa microbiota, ferram...
Nosso cérebro.
O nosso corpo é único. Então, assim, a gente tem que se alimentar fisicamente também de coisas saudáveis para que todo, né... A gente policiando, assim... às vezes a gente já tem certas inquietações, certas ansiedades. Imagina quem está largado há um tempão, com maus hábitos, com, né, cigarro, drogas, enfim.
E você sabe uma coisa? Isso tem muito a ver com a autoestima, né? Então, uma das coisas que a gente nós devemos é ajudar os adolescentes a recuperar a autoestima. E a autoestima não é eles serem gostados pelas pessoas das redes.
Exato.
Isso não é autoestima, tá? Autoestima é a autovalorização. E quando você se autovaloriza, você não consegue colocar uma comida ruim no teu corpo, porque teu corpo não merece
Exatamente.
Isso. Exatamente. Né? Você não vai encher a cara de bebida, porque teu corpo não merece isso. Teu cérebro não merece isso. Né? Você não vai encher a cara de cigarro ou de rape, como é que é o nome?
Vape.
Pendrive, né? Falei rape, né? É outra coisa. Né? Os pendrives da vida. Você não vai encher a cara de maconha, vai cocaína e tudo mais. Porque você sabe que aquele corpo que você tem é o que vai te acompanhar a vida inteira. Né? Por mais que você queira entrar no processo, e vocês tenham, né? Ninguém quer isso, mas esteja no processo autodestrutivo disso aí. Né? Que aí é o que vai acontecer, né? De você ter uma autodestruição, de você até mesmo para punir aquele corpo, né? Vai resolver isso. Mas nós queremos, né, que nosso corpo e a nossa mente, elas estejam tranquilos. Né? Então é muito bonito quando você olha, por exemplo, uma Fernanda Montenegro com 92 anos de idade, ainda atuando no teatro. Né? Altamente racional.
Sim.
Né? Uma racionalidade, com uma consciência muito maravilhosa da idade dela, né? De 90 anos de vida, que é uma testemunha ocular da história, como todos nós somos, no nosso tempo. Né? E você vê isso. E às vezes você vê jovens, sabe, e pessoas jovens, né? Homens e mulheres jovens, com assim, com. Já com deterioração cerebral, né? Devido a essa vida que é levado. Então, assim, esse autocuidado, ele tem muito a ver com a questão da autoestima.
Sim.
Né? Então, e às vezes nós promovemos isso, né? Nós ensinamos o adolescente, desde a criança, a viver no mundo dos sentidos, das sensações, né? O que é muito prazeroso. Mas quem tem muito prazer, não tem como alcançar esse prazer em tudo que é na vida.
Exatamente.
Por isso que frustra.
E às vezes tinha até aquela cultura, eu sou homem, eu sou isso, não sou homem, sou mulher, enfim. Mas, eu posso agora beber.
É.
Sabe, eu acho que não tem nexo certas coisas. Eu tenho que ter cada vez mais responsabilidade em cuidar da minha saúde como um todo. Né? Cara, tá a nossa oferta, tá nosso acesso fácil. Então, e a gente sabe que a indústria, essas indústrias promovem essas propagandas relacionadas a isso até hoje em dia. Né? Mas eu percebo também que está se criando uma outra cultura. Uma outra cultura de valorização do nosso templo, né, que é o nosso corpo, em potencializar nossas capacidades físicas, mentais, intelectuais e todo o pacote, né, que vem em cima disso. Eu gosto de ter aquela consciência, por exemplo, que se tiver que sair daqui correndo agora, conseguir correr. Entendeu?
Exato.
Então é bom ter essa noção de saúde e transpassar para as outras áreas da vida. Né?
Eu quero resgatar uma pergunta que eu já fiz em programas passados para o Djalma, eu quero fazer para o psicólogo.
Para o Juliano.
Pro Juliano. Muitas vezes, esse caminho de bebidas, de drogas, enfim, as pessoas acabam optando por ser uma fuga. Tipo, sim, passam por algum momento difícil, estão passando por, enfim, N questões e acabam optando por esse caminho como fuga. E a pessoa, às vezes, ela, enfim, pode se ver dependente disso, mas é um caminho que ela sabe que prejudica, que faz mal pra ela. E a pergunta é, por que a pessoa insiste em ficar nisso sabendo que faz mal pra ela?
Cara, assim, falando de uma maneira neuropsicológica.
Sim.
Porque tem, no nosso cérebro tem uma tendência muito maior numa área de criar os vícios.
Sim.
E se o vício estiver atrelado a um fator de analgesia, acredito que consolida-se e potencializa ainda mais.
Ah, sim.
Só que vai ligando um vício tá feito em determinado local e aquele local promove certos perigos. Então, assim, é uma junção desses aspectos. Eu não julgo, né, ninguém. Foi o caminho que a pessoa encontrou, um caminho errado,
sim,
mas que não traz benefício, mas encontrou, infelizmente.
Sim.
Agora, saber que, assim, não vai ser às vezes do dia para a noite, mas ele tem que ser começado, tem que ser começar a trabalhar.
Sim.
Uma coisa é um vício que foi criado na semana passada, mês passado, outra coisa é uma vida inteira de vício, pregresso.
Sim.
Então imagina quantos caminhos, quantas circuitarias neuronais que estão envolvidas na construção daquele vício. Sim.
Não, vira uma bola de neve. Né?
Então é muita coisa para se trabalhar. Assim, o que eu falo, gente, não existe solução milagrosa, mas existe solução.
Sim, exato.
Né? Mas existe um outro caminho, um outro viés de esperança, de amor, de uma outra construção que há possibilidade, né, também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas...
Não, respondi sim. É isso mesmo. Uhum. Né? E eu acho que é interessante também quando fala de vício, né? Que é uma coisa que vem muito comum no consultório.
E
principalmente as pessoas não perceberem o vício. Aqui eu já falei no programa, por exemplo, do vício de jogo, que é uma coisa que passa assustador hoje em dia.
Celular,
com jogos tão livres. Não, jogo de azar.
Os bets, as bets.
Hoje infelizmente, está sendo muito divulgado, massivamente.
Tá. 200 empresas de bets estão tentando se regularizar no Brasil, né? Além dos que já tem. Né? Aquilo é um caça-níquel.
Isso é extremamente preocupante.
Desgraçado, preocupante. E fazem um mal parecido com crack na cabeça dos viciados.
Se não, pior, né?
Pior. Nós tivemos aqui
relato,
uma entrevista, né, com um relato que foi assustadora, né? Pra gente, do pessoal dos jogadores anônimos, que eu acho que quem tem problema com jogo, e quando eu falo jogo, é jogo de azar, procure os jogadores anônimos, sabe? Se livre disso, porque destrói famílias inteiras, destrói relacionamentos inteiros. Jogo não é brincadeira, jogo de azar não é brincadeira,
não é,
sabe? Não é brincadeira, aquilo é um caça, é uma arapuca para pegar otário. Então,
exatamente,
saia disso, né? Existe, né, tudo é montagem daquilo. Saiu na televisão esses dias, até aqueles prêmios agora de rifa na internet, que eu achei engraçado, rifas de carros, e gente comprando aquilo, e os vencedores ganhavam R$1.000 para dizer que era vencedor.
Eu vi um, só resgatando, eu lembro de ver um caso de sair um exposed de um youtuber gringo que foi exposto. Que ele era um dos maiores, se não o maior youtuber de todos os tempos, de uns anos pra cá, que ele ficou famoso justamente por dar dinheiro para as pessoas. Então ele fazia tipo desafios, só que a pessoa tinha que se sujeitar, por exemplo, aos traumas, às fobias, assim, sabe, em troca de dinheiro. Só que daí, com essa exposição que veio à tona, foi visto que não era o público em geral que ganhava, e sim, tipo, pessoas próximas a ele. Tipo, exato. Ele dava dinheiro pros amigos, pra dar essa ilusão de que as pessoas ganhavam realmente dinheiro, só que sendo que não era bem assim.
É, foi esse caso que apareceu na TV, né? Apareceu uma mulher, por exemplo, que ela mostrou e falou, gente, acredite, acontece comigo, pode acontecer com você, uma mulher simples, e depois ela falou, não, eu fui paga R$1.500 pra falar isso.
Pra dizer isso.
800, para fingir que eram ganhadores. Então os caras faziam rifas, ganhavam muito dinheiro com a rifa, tinham jogadores e eles contratavam até atores, né? Gente famosa para promover aquilo ali. Então, gente, pelo amor de Deus, como eu falo, jogo, você colocar é pra gente otária que cai naquilo ali, sabe? Não seja otário, pelo amor de Deus, né? Não cai em jogo. E nem vício nenhum, né?
É.
Puta, sabe? Gente viciada. Eu sempre falo, vício é século XX. Século XXI não bate, sim, mais isso. Nós estamos com outra, né? Se a gente quiser evoluir, você tem que sair o que te amarra, né?
O mundo evolui e você também.
É, evolua também, né? Sai disso. Não é pra ficar careta, né? Eu acho que caretícia hoje é você ficar preso em droga, preso em álcool, preso em qualquer vício. Vício de amor, vício de sexo.
Ficar preso a ponto de não conseguir fazer mais nada.
Pornografia
é uma coisa
absurda.
É absurda como prejudica a vida das pessoas, sabe? Então, careta é isso. É você ficar preso a vícios
e não conseguir fazer mais nada.
E não conseguir seguir tua vida legal,
exatamente,
entendeu?
Equilibrada, né? Depender de algo pra, cara,
pra ter dopamina.
Dopamina pra te mover, exatamente.
Tá aí fora. Bom, eu acho que chegamos no nosso horário, né?
Passou rápido.
Tem muita coisa para ser falada ainda, sabe? Obrigado, Juliano. Foi muito bacana a tua presença aqui.
Já deixa aqui o convite para quando você quiser voltar, as portas estão abertas.
Nossa, eu me senti muita vontade, primeira vez.
As portas estarão abertas
sempre que você quiser voltar. Deixa seu telefone no ar aí para as pessoas que
quiserem. Seu contato.
Se vocês têm filhas ou filhos adolescentes e querem contato com o Juliano, entre em contato aqui com ele vai deixar o telefone. Pode falar, não?
9697-0877.
O código é?
41.
E o pessoal de fora também.
No, né? Bigorrilho.
E tem o online, né? Ele também atende, como eu também atendo. Então, no online também, pessoal de outros estados que também escutam a gente. Sabe, se quiserem entrar em contato com a gente, é só entrar em contato com. Fala o telefone novamente.
41 99697-0877.
Isso, a gente pode anotar aí embaixo ali, se você deixar. E aí a gente coloca também aí para todas as redes, quem quiser falar com o Juliano, tirar dúvidas também. É uma interessante também que o Juliano também faz palestras em escolas e também faz palestra em empresa, né? É muito bacana esse processo todo de a gente entender, não só da psicologia. Eu acho que o século XXI é o século da mente, sabe? Sim. Né? E aí nós vamos com esse século da mente, a gente vai ver como nossa profissão de psicólogo e todos os outros psicólogos e terapeutas, né, que trabalham em prol da melhoria humana, sabe, que eles sejam melhores, assim, que esse século mostre que a gente precisa cuidar muito da nossa cabeça.
Demais.
Né, desse grande receptor e projetor que nós temos no nosso cérebro. E também, né, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos das nossas relações e cuidarmos de nós mesmos, né?
Sim.
Principalmente de nós mesmos. Tá bom? Um grande abraço para você, obrigado, Juliano. Marcinho, querido, obrigado. Marta,
melhoras dessa
sinusite.
E parabéns para os psicólogos de hoje, incluindo vocês.
Tá. Muito obrigado a todos os psicólogos e psicólogas que fazem um trabalho maravilhoso, sabe? Eu quero falar só, antes de terminar, mais de duas pessoas, ou de mais um pouquinho, né? Para não esquecer ninguém. Mas acho que dois psicólogos, para mim, que foram muito importantes, que já se foram desse plano. Que é o Paulo Schmelfing, que foi meu amigo de faculdade, assim, um cara querido demais, e o Jefferson Moraes, que também foi meu amigo de faculdade, e que o Jefferson partiu esse ano, né? O Paulo partiu um pouco antes da pandemia, e eram psicólogos maravilhosos, e são ainda, né? Estão trabalhando em outros planos, né?
Exatamente.
Também quero mandar um abraço maravilhoso para a Maurinha, a Maura lá de Indaiatuba, que eu acho que é uma psicóloga fantástica, né? E mais psicólogos que rodam aí com a gente, sabe? Pessoal que foi da minha turma, que eu acho que são psicólogos maravilhosos. Pessoas que eu conheço, assim, que fazem esse caminho da psicologia, um caminho de alma, de garra, né? Assim, que é muito bacana. A Auzeli, que foi uma psicóloga lá muito tempo atrás, que eu achei essa terapia com ela maravilhosa, que me ensinou os caminhos do psicodrama e tudo mais. E muitos outros psicólogos que passaram na minha vida, né? Que eu não vou falar todos aqui com medo de esquecer alguém. Então, todos os outros psicólogos e psicólogas, acreditem nessa profissão, façam o melhor possível de vocês, não esqueçam de vocês, né? Porque nós temos esse mal de esquecer da gente. Não esqueçam de vocês e façam a psicologia brilhar cada vez mais, tá bom? Nosso recado para os psicólogos. Marcinho, obrigado mais uma vez.
Obrigado,
tá?
Djalma, obrigado.
Mente aberta, terça-feira que vem nós estamos de volta.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo. Música.